João Batista. Um missionário.
Ser um missionário merece nós nos debrucemos sobre a vida dele. Diz Justem que ele é um missionário à semelhança de Maria e José. Ou, em outras palavras, que vem colaborar para a missão do Cristo. No caso, cada um tinha uma função. Maria, a mãe de Jesus. José, o guardião, o protetor, o pai tutelar de Jesus. E no caso de João Batista, o precursor de Jesus. O que vem a ser isso, precursor de Jesus? Aquele que veio fazer a ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Na lição da semana passada, nós encontramos no estudo de Justem algo muito interessante, em que certa altura, na página 262 do primeiro volume, Justem comenta assim, por que ele falava daquela forma, João Batista? Por que ele se vestia daquela forma? Por que ele comia daquela forma? Por que ele morava pelo deserto e pregava pelas cercanias do deserto? Justem explica. Chamava sobre si a atenção de todos. Chamava sobre si. Até a sua palavra rígida, severa e rude, era para chamar sobre si a atenção de todos. Então, naquela interpretação que a gente vinha dizendo, que João e a vida de João, o entorno de João, era uma espécie de marketing, né? E que era um microfone, um alto-falante, está aí textualmente na obra de Justem. Era uma forma de chamar a atenção. Então, desde o nascimento diferente que ele teve, o problema lá com o pai, a idade da mãe, a mudez do pai, a demora do pai no tempo, o nome diferente que ele recebeu, que não pertencia à família, a vida dele é diferente, em oração, vivendo no deserto, vivendo de gafanhoto e de mel da tamareira, vivendo com roupa de camelo e apenas um cinto, com cabelo desgrenhado no vento. Então, isso diz o próprio texto, é para chamar a atenção. Chamava a atenção sobre ele e ele, então, divulgava a mensagem. Todo mundo falou, quem é aquele cara? Por que ele age assim? Olha a vida dele como foi diferente. Bom, mas será que ele é legal? Eu devo acreditar? Sim, olhe bem. A mãe era velha e teve um filho. E era estéreo. Olha o pai. O pai demorou no templo. O pai era sacerdote, saiu de lá mudo. E daqui a pouco passou a falar. Então há uma intervenção espiritual. Então, ele é alguém que merece a nossa atenção. Aí vem o discurso dele. O discurso dele também chamava atenção. Porque não era só pregação, como os fariseus faziam, em que reuniam o povo na sinagoga e faziam comentário do rolo da lei. João fazia também uma encenação. A sua veste, pregando na beira do rio, né? A forma de comer, etc., tudo isso já chamava atenção. E no ar livre também já chamava atenção. A forma rígida e rude de falar também chamava atenção. Não é isso? Um vozeirão, muita energia, muita determinação, com muita, podemos dizer, muita confiança, isso era diferente. Uma outra coisa é que ele fazia também a encenação do batismo. As pessoas vinham e ele fazia, diz o texto, olha bem o texto de hoje, como é que está em Lucas. Olha como é uma ponte interessante entre o Velho Testamento e o Novo. Assim era que evangelizava o povo. Então é para que ainda não tinha evangelho, ainda não tinha mensagem de Jesus, e se evangelho quer dizer uma boa nova, isso significa que ele trazia uma boa nova. Ele trazia e ensinava a boa nova para o povo. Mas que boa nova? A do Cristo? Não, porque o Cristo ainda não tinha apresentado a sua doutrina, a sua mensagem. Era uma boa nova. Mas por que era nova? Era evangelizar, ou melhor, apresentar uma novidade para o povo. Ele não falava do Antigo Testamento? Não, ele falava do que se tinha de melhor no Antigo Testamento. Ele fez como se fosse, como nós dizíamos nas palestras passadas, uma síntese do Novo Testamento. Ele conseguiu arrumar com palavras o que havia de melhor no Antigo Testamento. Aí a novidade, e se é uma novidade, é um evangelho. Não é aquele evangelho de Jesus, que vai ser muito mais amplo. Tão amplo, que ele mesmo diz, eu não sou digno de me ajoelhar para tirar as suas sandálias. Então, já podemos ver o nível, né? A distância de um para o outro é imenso, mas não deixa de ser uma novidade. Bom, e qual era a novidade? O que, que ele pregava? Ele pregava para o povo, pregava para as autoridades religiosas, fariseus e saduceus. Pregava para publicanos e pregava para soldados. Então ele não fazia distinção. Quem quisesse receber o seu batismo, ele fazia. Soldado, não só da polícia, do clero, do templo, né? Mas também até romano. Quem quisesse, ele não fazia distinção de pessoa. Qual era a mensagem dele? Para todos, né? Para o povo, por exemplo. O que, que nós devemos fazer? Se você tiver roupa sobrando, dê para aquele que não tem. Ele não está mandando você se despir e você ficar com frio sem nada. Que ele estiver sobrando. Mesma coisa com a comida. Se tiver alimento, está sobrando, dê para aquele que não tem. Então ele não está mandando você chegar ao sacrifício de tirar de você para dar para outro. Essa coisa de sacrifício nós vamos encontrar aí uma novidade que o evangelho vai dar na frente. Ao ponto de dizer para se doar a própria vida por um amigo, doar a vida pelo outro. Mas isso aí é uma outra profundidade, é uma outra boa nova, super nova, super nova, que Jesus iria trazer. Apenas ele está dizendo, se você tem roupa sobrando, dê para quem não tem. Se você tem comida, já se alimentou, dê o resto para quem não tem. Aí vem os publicanos também. Repare que os publicanos eram odiados por todos. Ninguém gostava do publicano. Eles achavam que o publicano era impuro, era contaminado. Então eles, quando viam o publicano, eles viravam o rosto, cuspiam e falavam. Viravam a cabeça, cuspiam e diziam, raca, quer dizer, cabeça semiola. Você é um vazio, não tem nada na cabeça. Porque você está tirando o dinheiro da gente e ainda está levando para o povo dominante, que no caso é romano. Então ele diz, você é um nada. Outra coisa, você não é um herdeiro do céu, não é um herdeiro de Abraão. Você não vai ter direito dos benefícios que um judeu tem. Por isso que você faz. Então eles discriminavam o publicano. Mas o publicano ia até João. E João não discriminava. Olha como é que já é um pré-evangelho de Jesus. Olha como já é uma boa nova. Repare que quando Jesus vai à casa de Levi, e depois vai passar pelo nome de Mateus, e janta com eles, e ceia com os publicanos, as autoridades religiosas ficam lá para fora e indagam para os apóstolos. Pô, por que o mestre de vocês fica andando e ceando com publicanos? Olha quando Jesus foi na casa de Zaqueu, as pessoas começaram a indagar. Por que Jesus ia na casa daquele perdido, que era publicano? Aliás, será que não era melhor Jesus escolher uma outra casa para ir, para estar, do que logo na casa de um pecador, de um publicano? Uma discriminação era muito grande. Já não temos essa discriminação em João. Os publicanos iam, eram batizados, faziam perguntas e recebiam respostas. Por exemplo, uma das perguntas, o que, que nós devemos fazer para ter a salvação? Ele foi mergulhado, ele fazia com o povo também, os publicanos, e dizia para eles, olha, que vocês não cobrem além do que foi exigido. Quer dizer, se a taxa de cobrança é 10, cobre 10. Se a taxa de cobrança é 20, cobre 20. Agora, não vai fazer um super faturamento para explorar as pessoas. E as pessoas já são tão exploradas, poxa, que não é justo serem mais exploradas. Mas é fato que ele não condena os publicanos, ele apenas diz que o publicano só é condenado se ele cobra além do necessário, do exigido, do calculado, do correto. Então, ele concorda com a função de publicano, batiza o publicano e diz, olha, qual é a sua nova atitude? cumprimento da lei. Se a pessoa lava a mão de comer, se ela respeita o sábado, se no sábado ela só anda 2000 passos e não mais que isso, etc, etc. Eram patrulheiros da lei, mas patrulheiros da exterioridade da lei. Se a pessoa vai fora nos horários certos, que é 9 horas, meio-dia, 3 horas, fazia esse tipo de patrulhamento. Esses soldados iam para ser patrulhados. O que, que ele fala? Não haja com violência. Não haja com violência com o outro. É, não tem falso testemunho. E não, não haja com violência, não tem falso testemunho. E tem um terceiro. Se contente com o teu salvo. Então você imagina agora no caso uma polícia clera que vai em mente, faz um falso testemunho. Ah, aquela pessoa ali não respeitou o sábado, ou ela não pagou o dízimo, ou ela andou mais do que 1000 passos, trabalhou no dia do sábado e ela não fez nada disso. O testemunho é muito grande dele, porque ele é polícia para vigiar isso. Se ele dá um testemunho errado, o peso dele é muito grande. É igual a polícia aí na rua quando ele dá um testemunho dele. Poxa, entre ele e um leigo, a polícia tem muito mais, podemos dizer, se espera dela muito mais credibilidade. Outra coisa, não agir de violência, porque se ela já tem o direito de prender, se ela já tem o direito, às vezes até de usar o rigidez e levar a pessoa para o cárcere, imagina se ela ainda vai aproveitar esse direito para usar mais violência, né? Depois que a pessoa é presa, espancar ou matar, etc. Então, nada de violência. Agora, veja também a polícia da rua. A ideia de se contentar com o seu salvo. Se ela tem que fazer, pelo bom policiamento, das ruas, um bom serviço para valorizar a sua vida, e aí ela tem um salário dignificante. Agora, imagina se ela faz greve por causa do saldo dela, ou começa a cobrar por fora porque ela ganha pouco. Aliás, a gente vê isso muito. A polícia aceitando propina, simplesmente ainda colocando assim, mas também com aquele salário de fome que ela vive, olha, não é justo. Por quê? Porque ela está incentivando eu para poder ganhar mais. E está errando também. É uma forma de propina. Então ele fala, olha, qual é a atitude mental nova para o soldado? Não agir com violência, não caluniar ninguém se contentar com a sua carne. Olha, há uma outra passagem então, que como ele falava, fazia esse marketing todo e vinha a multidão de toda a localidade para ser batizada, ao ponto de que os judeus enviaram umas autoridades para indagar de João, como nós vemos lá no evangelho de João, o evangelista. Então a fama dele já era muito grande, como o próprio texto disse, né? Ele chamava atenção sobre si, então todos vinham a ele. O povo começou um zum-zum-zum. Será que ele é o Cristo? Já que estavam esperando aquilo com o Cristo, né? Então ele é o Cristo. Será que ele é o Cristo? Vai começar aquele zum-zum-zum, etc e tal. E perguntaram isso para ele. E olha como ele respondia. Ele respondia as perguntas. Não, eu não sou o Cristo. Por que eu não sou o Cristo? Porque eu batizo na água. E eu virar um outro que eu não sou digno nem de me ajoelhar e tirar as suas sandálias. E esse outro, esse sim, tem, diz ele, tem muito mais poder do que eu. Quer dizer, então esse que é o Cristo, porque se ele fosse o Cristo, ele teria poder pleno. Mas não, eu tenho apenas a função de mergulhar na água, virar um outro, no qual eu não sou digno nem de tirar essa sandália, que tem muito mais poder do que eu, que mergulhará no fogo do Espírito. No fogo e no Espírito Santo. Nós vamos explicar isso. Mas aí também vinham fariseus, vinham saduceus, quer dizer, autoridades religiosas, indagar dele. O que, que ele fazia assim, então? E quando ele via aquelas autoridades religiosas, Ele falava de forma rígida com elas, o que deixava o povo abismado. E quem podia falar assim com as autoridades religiosas? Ele falava, raça de víboras. Raça de víboras. Quem lhes autorizou a fugir da ira divina? Quer dizer, achando que vocês não vão passar pela ira divina porque são judeus, são religiosos, são sacerdotes que estão protegidos. Quem vos autorizou a pensar assim? Ou então pensar dessa forma? A nós estamos protegidos, nós já temos as bênçãos divinas, as bênçãos do reino de Deus, porque nós somos judeus, nós somos filhos de Abraão. Ele vai e corrige isso. Não, não, pelo contrário. Está vendo aquelas pedras ali? Olha o escândalo que ele colocava. Isso fazia uma encenação. Imagina o povo todo ali em volta, aquelas autoridades, os sacerdotes, todos vestindo com roupa diferente, e eles se vestiam escandalosamente. Até quando estavam jejuando, botavam cinza na cabeça em maior quantidade para aparecer mais. Quem vai dizer, oh, coitadinho, fazia um cara. Jesus chamava eles de hipócrita. Hipócrita quer dizer artista, ator, era um representante. Gostava de fazer ceninha, representação. Então você imagina a multidão ali que tinha um respeito, um medo tremendo com relação às autoridades religiosas. E João falando com ele, raça de vivo. Isso já era uma linguagem que fazia. Hoje nós faríamos. Oh. Bom, uma outra coisa é quando ele fala assim: está vendo essas pedras aí? Aí todo mundo olhava para as pedras. Está vendo essas pedras? Não sabe que meu pai pode pegar essas pedras e transformar em filhos de Abraão? Então vocês estão achando que vocês são importantes, vocês são com as pedras. Porque se a pedra pode ser transformada em filho de Abraão, e a gente sabe que pode mesmo. Como diz a pergunta 540 do livro dos Espíritos, João não sabia, as pessoas não. Né? E tudo se encadeia no átomo, ou melhor, na pedra, no mineral, até o arcanjo que começou o serado. Essa é uma admirável lei de harmonia. Como diz o livro dos Espíritos na pergunta 540. Então da pedra se evolui para o filho de Abraão. Agora, então se é assim, por que vocês estão se achando mais privilegiados do que os outros? Se até as pedras podem vir a ser filhos de Abraão, por que vocês se acham melhor do que os outros que são judeus ou que não são religiosos, etc? Acha Cristo? Raça de víboras. Então isso causava uma agitação tremenda. Aí então perguntavam, né? Por que ele fala assim? O povo vendo ele fala dessa forma, o povo vem e indagava. Por que você fala desse jeito? Você é o Cristo? E ele explica que não. Ele só batizava na água. Vem um outro muito maior do que ele, que vai batizar no fogo que ele explica. E ele então falava para o povo, mas principalmente para as autoridades religiosas, que se achavam o máximo. Se achavam que estavam salvas só porque eram filhas de Abraão, descendentes de Abraão. Dizia João, olha que o machado já está colocado na raiz da árvore. O machado já está lá. Quem não der bom fruto, a árvore será cortada. Repare como ele está anunciando o Evangelho. Quando Jesus diz, é pelos frutos que se conhece a árvore, ele já está dizendo, dais bom fruto. Se vocês não dão bom fruto, o machado já estava na árvore. A árvore vai ser cortada. Então ele explica. Como que a pessoa pode saber se ele é filha de Abraão? E segundo o pacto de Deus com Abraão, é que ele vai dar uma descendência eterna. Uma descendência de felicidade eterna. Uma terra prometida. Como é que você pode saber que você vai ter uma descendência eterna de felicidade e vai viver na terra prometida pelo Senhor? Vai viver em unidade com o Senhor e vai poder dizer, eu sou povo dele e ele é meu Deus. Como é que vai haver essa interação? Só tem um jeito, produzindo obras boas. Então não adianta dizer, ah, porque eu sou judeu, ah, porque eu sou sacerdote, ah, porque eu sou espírita, ah, porque eu recebo o mentor da casa, ah, porque eu sou católico, eu sou evangélico, sei lá, qualquer coisa. Não. O machado está na água, está lá na raiz da água, está na raiz que é para matar logo o germe que produz tudo, da negatividade, né? Está lá na raiz. Não, ninguém é salvo por frequentar essa ou aquela religião. Ninguém é salvo por ser espírita, ninguém é salvo por ser judeu, ninguém é salvo por ser da descendência de Abraão, ninguém é salvo porque eu sou neto de Bezerra de Menezes. E daí? Ah, eu sou salvo porque eu sou primo de Jesus. Eu sou parente de Maria. Pouco importa. Eu sou a mãe de Francisco de Assis. Nem genealogia, nem religião, nada. Nada disso. Ah, porque eu dou 1000 pratos de sopa para os pobres. Faz realmente caridade. Na hora você faz com humildade, repare que o machado está lá na raiz da árvore. Se a pessoa dá bom fruto, muito bem. Se ela não dá, vai ser cortada. E ele diz assim, e as coisas estão começando a acontecer. Esse outro que vai batizar no fogo e no espírito, esse outro, ele veio aqui limpar a sua areia. Então já começa por aí. O campo é do Senhor, a plantação é do Senhor. Se é dele, ele veio limpar o seu ar. Se é dele, é dele. O planeta é dele. É isso que o João está dizendo. O planeta é dele, o espaço é dele. Por isso que diz lá na parábola da figueira: essa terra não pode ficar inativa. Aqui não é lugar, não é um spa que você só vem para relaxar, etc. Não. Aqui é um planeta compromisso. Escolhe o hospital. Quando você entra no hospital, tem todo um protocolo para cura. Tem todo um protocolo para cura. Outra coisa, ninguém entra no hospital e aí recebe a oportunidade de receber um tratamento. Quer dizer, ninguém começa um tratamento no hospital com liberdade. Ninguém começa um conhecimento na escola com liberdade. Vamos explicar. Você entra no hospital para receber um tratamento. Você não tem liberdade. A partir daquele momento, você está sob a supervisão médica. Você pode espernear, pode gritar. Eu conheço um, então, que botou o marca-passo e gritava com o médico. Não adiantou nada, ficava na cama, o médico só dava alta quando ele queria, quando devia lhe dar alta. Não adianta, você pode espernear que, ó, não adianta nada. Você está sob a supervisão médica. Vocês já viram aquele negócio quando o médico diz assim, amanhã eu venho aqui te dar alta, e você fica esperando? Se ele não vier, nego, você não vai ter alta. Acabou. Aí se você levantar, chama a segurança e bota na... E se você forçar a multidão, sossega, leão, acabou. Tu tá sob a responsabilidade médica. É lógico que pode haver um acordo, pode haver um comentário. Até mesmo a sua determinação de falar vai mostrar uma energia que está mostrando que você está curado. Tá bem, pode ser. Mas está sob a supervisão médica. Outra coisa, e o médico só vai dar alta quando ele vê prova, sinais de segurança para aquela pessoa em termos de saúde, em que ela depois vai só poder se medicamentar fora dali, e seguir um caminho. Pronto. Mesma coisa quando você entra na escola. Quer dizer, vamos voltar à ideia do médico. Tem que ter um resultado médico. Um resultado médico, ele vai fazer exames. Pelos exames finais, é que ele vai saber, vai tirar a tua pressão, isso, aquilo, ele vai ver como é que você está e vai ver se libera ou não. Por enquanto que ele não sentir essa firmeza, não libera. Bom, está sob a proteção médica. E existe toda uma equipe que dá essa guarda a ele. Segundo, quando uma pessoa entra na escola, quando ela entra na escola também, ela tem que dar resultado na escola. Primeiro, não entra a hora que quer e sai a hora que quer. Tem disciplina, tem caderneta, tem chamada, tem campainha, entra no horário e sai no horário. Uma outra coisa, o currículo não é a pessoa que faz. Ah, eu vou para aquela escola e eu quero aprender história do Egito. Não, você pode aprender história do Egito, agora você está na fase de aprender história do Brasil. O currículo, quem monta é a escola. Quer dizer, no fundo é um órgão maior do que a escola, é um órgão de ensino, pronto, a escola serve. Uma outra coisa, quem dita o currículo é o professor. O professor pega a informação que ele tem que passar, a de matemática, de português, etc., e passa para o aluno. Não é o aluno que vai dizer, professor, eu não quero essa forma, eu quero dessa forma. Não, a forma é do professor. Ele pode até sugerir, e o professor concorda ou não. Mas quem decide o que fazer, como ensinar para o professor e o que ensinar, não é o aluno que intervém, ele está então sob a responsabilidade do professor. O professor passa a matéria e ele depois tem que mostrar que ele é um vitorioso, que ele aprendeu aquilo que o professor fez, porque depois ele vai ser provado, ele vai passar por uma prova e ele tem que dar resultado. Se ele não der resultado, o que, que o professor faz? Não deixa ele passar de ano. Ele continua repetindo o mesmo ano. E se ele continuar repetindo mais uma vez, pode o professor ou a escola não dizer, olha, esse aluno já se repetiu mais vezes, ele não serve para quê? Ele tem que ir para uma outra escola, uma outra situação, ir para um lugar externo daqui, porque ele está ocupando o espaço da escola, já repetiu uma, duas vezes, e não pode. Ele tem que procurar um outro caminho, vai ter que ir para um outro lugar, essa escola está sendo demais para ele. Ele vai ter que procurar um lugar, uma escola mais inferior, compatível com a cabeça dele. Porque aqui ele está tomando espaço de outros. E está tomando tempo do professor, que tem que gastar também energia com outros. Ele tem que procurar um outro meio. Agora, reparem, então, que ele, para sair da escola no sentido positivo, ele tem que dar resultado. Se ele não der resultado, ele não sai. Mesma coisa para sair do hospital, tem que dar resultado de saúde. E como na escola ele está sob a supervisão do corpo docente, assim também no hospital ele está sob a supervisão do corpo médico. E como no hospital, quem decide o que, que você vai tomar, o que, que você vai beber, o que, que você vai comer, que tratamento você vai fazer, que cirurgia você vai fazer, o procedimento médico não é você que decide. Como na escola também não é você que decide o currículo, não é nada disso, quem decide é o corpo docente. Assim também, quando você entra no planeta escola ou hospital, tem direção. Essa direção é de Jesus, que tem a sua equipe, tem os seus médicos e tem os seus professores. São os seus missionários que estão sob a supervisão dele, que só age segundo a vontade dele. Então há uma cúpula, há uma organização, esse planeta organizado. Você entrou aqui, você já não entrou para fazer o que você quer. Você entrou aqui com um compromisso. Toda a encarnação tem um compromisso. Qual é o compromisso? Progredir. O que se chama progredir na linguagem de João? Dar bons frutos. Por isso que em todas as situações, como você está aqui de João, o machado já está na raiz. Aí não vem tirar onda. Ah, porque eu sou fariseu? Ah, porque eu sou sacerdote? Ah, porque eu sou espírita? Eu sou católico? Sou judeu? Eu sou da descendência de Abraão? Meu avô é bezerra de Menezes? Porque minha mãe foi santa? Foi isso, foi aquilo outro? Minha mãe é médica, santa espírita, e recebe o doutor Bezerra? Nada. Nem ela, porque eu recebo o doutor Bezerra. Repare que o Frederico estava recebendo o Bezerra e o Bezerra falando através dele mesmo. Frederico, tu és doente, vem adocicar tua alma no Evangelho. Ele mesmo recebendo Bezerra e Bezerra falando dele. Por que, que você falta reuniões, Frederico? Então não tem vantagem não receber Bezerra. Recebeu o nariz do doutor Bezerra para ele. Tu, o bom médico do anjo Ismael, quer dizer, ele era médico do anjo Ismael, o médico guia do Brasil. Nem o Chico recebeu Ismael. Médico do anjo Ismael. E o doutor Bezerra diz, és doente, vem abocicar a tua alma no Evangelho. Então, olha, aqui, entrou nesse planeta, é para progredir. Não adianta querer, porque é isso, aquilo e tal. Você tem direito de falar com o médico? Tem. Você tem direito de falar com o professor? Tem. Mas são eles que precisam. É a competência deles. Competência deles. Tá certo? E se você entrou num planeta escola ou hospital, é porque você está precisando ser tratado, está precisando reaprender as matérias. E se você não for, você vai ser repetente. Na próxima vez vai entrar, vai ter que fazer uma cirurgia bem mais complexa numa outra reencarnação. Vai ter que passar por uma escola bem mais complicada, porque você é repetente. E quem daqui não é repetente? Então João vem. Ó, a única coisa que faz esse diferencial é essa. Produz bom fruto ou não? Veja, o machado já está lá. Você tem uma oportunidade. O Evangelho dá algumas oportunidades para a árvore que não dá fruto. Você nasce, ele virou. Mais um ano o Senhor foi procurar algo na figueira, não achou. No segundo ano foi procurar, não achou. No terceiro ano foi procurar algo, não achou. Então ele falou para o homem que cuidava da plantação: olha, eu venho aqui há 3 anos procurando algo para comer e não acho. Vamos cortar. Ó, o machado já está na areia. Vamos cortar e lançar nas trevas exteriores. Porque a terra não é lugar de coisa inativa. Aqui não é para ficar inativo. Eu procuro. Já teve uma encarnação, 2, 3, não produz nada. Aí aquele que cuida daquela alma, e todos nós temos os nossos mentores, todos nós temos os nossos guias, espírito competente. Não tem ninguém que tem espírito mais competente do que o outro. Vamos tirar isso. Ah, porque o outro tem um mentor, do outro é melhor que o meu. Olha aqui, que bobagem. Deus ama todo e dá um mentor melhor para o outro do que para a gente. Imagina eu dizer assim: João Evangelista, mentor de Isabel Bittencourt Sampaio. Elias, mentor de Bittencourt Sampaio. Puxa, tá vendo? Eles têm esses mentores maravilhosos, por isso que eles são assim, tudo bem. Puxa, não tem nada a ver. Nosso, se eles têm Elias, imagina o que a gente tem. Não prestando, o nosso mentor tem que ser muito melhor. Tem que ser muito competente para nos tirar dessa situação que nós nos encontramos. Então não tem essa de quem tem mentor melhor que o outro. Deus ama todos, ele não pode fazer distinção, ele não faz distinção entre os seus filhos. Nós temos o nosso melhor mentor que está à nossa disposição. Nós temos alguém competente que cuida da nossa vida, da nossa encarnação, do nosso destino. Alguém muito competente, que está, antes de tudo, sob a supervisão de Jesus. Aí vem, então, a passagem em que, se você tem esse mentor e tem essa proteção, as coisas precisam funcionar. E o que é funcionar? Dar bons frutos. Então vem um mentor e fala assim: Senhor, já que você veio 1 ano e não achou nada, 2 anos não achou nada, 3 anos não achou nada, quer dizer, 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, e esse espírito não produziu aqui na terra, não venceu as suas expiações, né, as suas provações. Então, diz o Senhor, não vamos deixar a terra nativa, vai reencarnar em outro lugar, num ambiente inferior, onde vai ficar séculos para aprender, através do ministro do tempo, a evoluir. Aí vem um mentor e diz: não, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Vamos fazer um outro planejamento. Me dá mais uma encarnação para esse sujeito. Eu vou cavar em volta e vou botar estrume. Quer dizer, cavar em volta é tirar até aquilo que ele não tem. Por isso que tem gente que nasce em situação de miséria. Não só em situação de miséria no sentido financeiro, mas situação de miséria em termos de saúde. E como também não produz a 1, 2, 3, 4 reencarnações, significa que também está em situação de miséria espiritual. Então é miséria espiritual, é miséria orgânica e é miséria financeira, econômica, né? Então é aquele status que a gente vê: poxa, por que essa pessoa nasce assim? Além de doença gravíssima, de situação, a família é pobre, as pessoas são pobres, o ambiente que ela nasce é miserável. Não deixa eu cavar em volta, vou cavar, vou tirar até aquilo que ela não tem e vou fazer uma outra coisa, vou botar estrume, ainda vou botar coisa fedida, coisa complexa, dificuldade na vida dele. Problema, aí vou ver se produz. Se produzir, Senhor, muito bem. Se não, aí nós vamos lançar as trevas exteriores, vai para um planeta mais primitivo, para, através do tempo, produzir. O Senhor concorda. Então, quando João diz o machado já está na árvore, aí diz: e por que que ele faz isso? Porque nós vimos na frase de João, que eu acabei de comentar, porque o terreno é dele, a plantação é dele, o planeta é dele, e ele cuida. E olha a frase ao pé da letra. Olhe bem. Ele traz joelha e limpará perfeitamente o eirado. Empilhará o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que jamais extingue.
Então,
olha bem, ele traz na mão a joelha, limpará perfeitamente o eirado, vai empilhar o trigo no celeiro dele e vai queimar a palha num fogo que jamais extingue. Então já começa por aí, o eirado é dele, ele traz a joelha na mão e vai começar a fazer a limpeza, e diz mais, vai limpar o terreno. Então isso significa que a missão de Cristo é uma missão de limpeza. Cristo veio para purificar o terreno. Quando diz que o reino de Deus se aproxima e que ele quer implantar o reino de Deus, o que é implantar o reino de Deus? Transformar a terra num reino de regeneração, num reino de bênçãos, num reino em que vai ter os bons. Se vai ter as pessoas boas, vai ser, o terreno vai ficar limpo. Nós não vamos ter frutos maus, frutos negativos. Só vamos ter frutos bons. Ele vai limpar o tempo. E vai fazer isso porque é dele. O eirado é dele. E outra coisa, esta limpeza, mesmo vindo através dos missionários, na área da saúde espiritual, na área da educação espiritual, em todos os sentidos, são missionários que vêm sob a supervisão dele. É como se você tem uma fazenda e você diz para o funcionário o que, que você quer que plante, que cultura que você quer ali e a quantidade que você está querendo tirar daquela sua fazenda, daquele seu investimento. Quer dizer, repare que os funcionários estão sob a supervisão dele para fazer a vontade dele. O agricultor lá não produz o que ele quer, ele produz o que o dono da fazenda quer. Ah, eu quero que seja figo, eu quero que seja uva, eu quero uma tanta quantidade, tanta produção, eu não quero só um cachinho de uva, não é só para fazer minha garrafa de vinho, eu quero que tenha tantos tonéis por essa quantidade de terra, pelo investimento que eu fiz. Então o senhor conhece o planeta dele, é dele o planeta, ele tem os seus tarefeiros que estão sob a sua supervisão, que tem técnica para gerar a produção. E o que eu quero é a produção. O que é produção? Todos dando frutos positivos, todos purificados. Vou limpar o terreno. Implantar o reino de Deus é ter a terra limpa. Quando o reino de Deus for implantado, a terra vai estar limpa. E quem está fazendo essa limpeza? O Cristo, através dos missionários. E ele diz assim, olha, como é que vai ser? Vou pegar o trigo, quer dizer, o bom grão, o grão positivo, que gera o pão, gera alimento, é positivo. Tudo aquilo que for positivo eu vou botar no meu celeiro. Comece a gente logo interpretar. Todo espírito positivo está guardado no celeiro de Jesus. É dele. É amigo dele. Ele ora por ele, protege ele, está sob a supervisão dele, está sob a guarda dele, está no celeiro dele, que antes de tudo é o coração dele. O missionário, o trigo, pode até reencarnar com o bezerro de Menezes lá em Jaguaretama, mas está sob a supervisão dele, sob a proteção dele, sob o amparo dele, está no coração dele, no celeiro dele, está guardado por ele. Todo aquele que é do Cristo está sob a proteção e a guarda do Cristo. Desperta o bode, quando você está sob a proteção da providência divina, é a providência que atua, e nós não podemos imaginar a força da providência, diz o bode. Então, está no celeiro dele, é positivo. Toda vez que você faz a vontade do Cristo e passa a atuar em nome do Cristo, você está guardado por Cristo, está no celeiro dele. O celeiro dele é a aura dele, é a vibração cristônica. Por isso que o apóstolo é poderoso. Por isso que João Batista falava com aquela missão, com aquela determinação. E todos se aproximavam. Ele chamava a atenção para si. Ele era um epicentro de força. Porque mais do que ele, atuava através dele a vontade dos céus. Ele estava no celeiro. Estava no celeiro. Estava cercado. E não só no celeiro do Cristo, Mas se você ler o aluno escrito, significa que existe uma comunidade de seres positivos sob a guarda do Cristo. É isso que Pietro Baldi chama de Nouri, de corrente de pensamento. Você não está sozinho. Além de ter Cristo, de estar sob a aura crística, você está num exército poderosíssimo. Poderosíssimo de colaboradores. Todos que têm um pensamento positivo e que trabalham para o bem. Seja lá onde que tiver, pode estar fazendo lá na China, pode estar lá no alto do Peru, pode estar fazendo esse trabalho lá na Antártica, aonde tiver, pouco importa. A Igreja do Cristo não é um local, não é uma estrutura física, é uma comunidade. Comunidade quer dizer, a palavra igreja quer dizer comunidade, né? Quer dizer, há uma comunidade de pensamento, de ideia. Qual é a ideia? Fazer o bem. Produzir, e pode até nem falar a palavra Cristo, pode até nem estar dentro do cristianismo, dentro do espiritismo, protestantismo, pode estar no budismo, pode estar às vezes no materialismo, lá no laboratório, sem se preocupar com religião, mas inventando um remédio docinho para agradar a criança, inventando uma vacina para o bem da humanidade, mas está com um grande propósito, uma energia de produzir o bem, está no celeiro dele, e não está sozinho. Está com a proteção toda da comunidade celeste. Essa é a comunidade celeste. Essa é a tal Igreja de Jerusalém. É a cidade santa de Jerusalém que fala o Apocalipse. É um corpo místico. É o corpo crístico. É o corpo místico do Cristo. Tão bem falado por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, quando fala do corpo divino. Que nós somos membros desse corpo. Então, estamos no celeiro dele. Se é trigo, está no celeiro. E se é palha? Se é palha, vai estar no fogo, vai ser batizada no fogo e no espírito. Agora, veja, vamos deixar um pouco dessa ideia de palha, vamos aprofundar aqui uma coisa que é interessante. O que, que é que o Cristo diz, João? Eu batizo na água, que externamente era esse simbolismo de limpeza. Olha, como a gente toma banho, você está sujo, toma um banho e fica limpo. Assim também, quando você tem roupa sobrando e dá para aquele que não tem, você passa a ter uma outra vida, uma outra atitude de vida. Você passa a ficar limpo espiritualmente. Se você tem comida, já se alimentou e sobra e dá para aquele que não tem, você fica também limpo espiritualmente, não fica sobrecarregado espiritualmente. Se você cobra impostos e só cobra o justo, o verdadeiramente justo, você fica limpo mentalmente. E você é correto. Se você é soldado, não faz dar falso testemunho, não usa de violência e se contenta com o que ganha, sem ser um revolucionário, sem fugir do seu trabalho, sem querer buscar propina ilícita, então, nesse exato momento, você é limpo espiritualmente? De João, esse é o batismo que eu faço. Esse é que eu consigo fazer. Agora, vem outro, muito maior que eu. Eu não sou digno nem de tirar esse andar, vai fazer um batismo muito maior. Vai batizar no fogo e no espírito. Nós temos muitas explicações para dar com relação a isso. A explicação que eu vou fazer hoje vai ser a de mistério. Muito interessante a colocação que o batizar no fogo é o fogo da expiação. Nós já vamos ver no caso da morte, a pessoa vai expiar. E no o batismo no Espírito, ou nos Espíritos, no Espírito Santo, é ter a supervisão de um mentor espiritual. O Cristo libera os Espíritos para nos proteger e nos orientar. Aí você poderia dizer assim: todo espírito que se manifesta, então, está sob a supervisão do Cristo? Não é isso que ele diz. Se for espírito santo, sim. Se for espírito bom, se for espírito legal, se for sob espírito, se for um espírito positivo, esse está sob a orientação do Cristo. Espírito negativo, não. Se por acaso se aproxima um espírito de mim para querer me levar para as drogas, para querer me levar para o mal, etc., você não está sob a supervisão de Cristo. E se eu me deixo arrastar, por ele, me influenciar por esse espírito, eu vou. Outra coisa, eles são desorganizados entre si. Os espíritos do mal são desorganizados. Aí você fala, ah, mas eles não têm falange, não existe uma organização ao ponto de ter a cidade das trevas. Sim, você pode ter uma organização no máximo de mal, mas não quer dizer que você é uma organização total. O mal também briga, porque poderoso com poderoso acabam se dividindo. Poderoso com poderoso, um quer daqui a pouco ter mais falange do que o outro, quer mandar mais do que o outro. É o caso que a gente vê sempre em filme, quando tem quadrilha e vão fazer assalto. Tem uma quadrilha, eles se organizam, cada um vai ter uma função. Ah, você vai dirigir o carro, você vai abrir o cofre, você vai carregar a sacola, você vai fazer isso, etc. Você vai controlar o relógio, você vai controlar o alarme. Cada um tem uma função. A quadrilha é organizada. Eles organizam o horário, controlam, põem o dinheiro, conseguem um assalto e foge. E se desorganizam. Porque um já quer ganhar mais do que o outro. Um quer roubar o outro. E depois se divide, cada um fica com uma parte. Aquele outro que ficou com menos, ele quer ficar com mais. E ele já sabe onde o outro tem dinheiro. Vai entregar, entregar para a polícia, ou então vai lá e mata o cara para roubar. Aliás, nós vimos naquele grande assalto que houve no Banco Central do Ceará, que eles fizeram um túnel, cavaram e conseguiram o maior volume de dinheiro que já foi roubado no Brasil. Eles mesmos entregaram ele. Eles mesmos começaram a procurar um outro para matar, para roubar o dinheiro do outro. Porque um quer ter mais do que o outro. E são aparentemente organizados. E quando você tem uma boa quadrilha e o outro lá tem uma boa quadrilha, um está assaltando no Rio Grande do Norte, o outro está assaltando no Ceará. O sujeito é feliz no Rio Grande do Norte, o banco, feliz no sentido de ter sucesso. O outro é também de ter sucesso no Ceará. O cara que está lá no Rio Grande do Norte fala assim, poxa, eu posso também ter a do Ceará. Eu vou lá e vou tomar aquela quadrilha, vou fazer ela ficar sobre a minha orientação. Sobre a minha quadrilha, aí eles duelam entre eles. Você fala assim, mas existe isso? Veja a máfia. A máfia é assim. Um briga com o outro. Né? Quantos tios, né? Quantas lideranças nós temos na máfia? Uma família, às vezes, contra a outra. E não se respeita. Por quê? Vontade de atacar. Só o bem, não. O bem, ele é todo centralizado numa única direção. Primeiro é fazer o bem, favorecer a todos. Segundo, não é atacar ninguém. Então eu já não quero disputar com ninguém. A única disputa que eu quero fazer é de fazer muito bem. Compreenderam? Eu não quero tomar nada de ninguém. Eu não quero nada de ninguém. Eu não quero odiar ninguém. Aliás, a única coisa que eu quero é, se eu faço 10 bem, eu quero fazer 20. Se eu puder, eu faço 50. Se eu puder, eu faço 1000 bem. Eu quero fazer o máximo de bem. E a alegria dele está nisso. Em fazer o bem. Então, já começa por aí. A disputa não é de emoção negativa, é de realização, de positividade. Segundo, que o bem reconhece a grandeza do outro e que faz um bem muito maior. Então, o bem reconhece a supervisão do Cristo. Outra coisa, o bem, por não ser vaidoso, aceita a supervisão. Quando, repare na linguagem dos santos. Linguagem dos santos. Começa São Francisco com a oração do Pai Nosso. Esteve, faça o Pai Nosso aqui para nós.
Pai Nosso que estás nos céus.
É o santo. Tá pronto. Francisco de Assis. Santíssimo Pai que está nos céus. Ele já inventou a palavra santíssimo. Inventou entre aspas. Entendeu? O cara é submisso, é submisso, é submisso, porque sabe todo o poder vem de Deus. Ele já vai além. Ele já se curva mais. Outra coisa, ele não fica querendo ser líder de nada. Francisco vem aqui e o que, que ele pede para ser? Frade menor. O que, que é frade menor? A palavra frade quer dizer irmão. Irmão quer dizer menor. E aí precisa de explicação? Precisa, porque as pessoas não entendem o que é menor. Não entende. Então ele coloca lá na sua regra. Menor significa ser submisso a todos. A todos os seres humanos? Não, inclusive aos animais. Que manda em você, os animais. Se o cachorro tiver de morder, deixa. Não dá para a gente acreditar. Não dá para a gente entender. Esquecer o Francisco fica alto demais.
bateu o bichinho. Quando o fogo queimou a roupa dele, ele queria que o fogo queimasse, para o fogo não apagar. Porque senão ele teria de apagar o fogo e, coitado, ele estava matando o fogo. Dá para a gente acreditar nisso? Teve de vir um frade obrigar ele a apagar. Ele não fez. O frade chamou o guardião dele, o protetor de Francisco. Aí ele teve de obedecer, porque na ordem franciscana tem a obediência. Então, se tem a obediência, ele, por obediência, foi obrigado a apagar o fogo. E quem apagou foi o guardião. Um dia, a cabana dele estava pegando fogo, ele correu para a floresta. Ele chegou lá e começou a chorar. Mas por que você está chorando? Porque a sua cabana estava pegando fogo? Não, porque eu tinha tirado a minha roupa para jogar lá, para o fogo ficar maior. Ficar bonitinho, agravar o fogo, já que ele queria lamber, eu tinha de aumentar ele. Não dá para a gente entender o que é ser submisso a todos. Entendeu? Quando você quiser viver no meio dos sarracenos, que é a palestra que nós fizemos aqui, de Francisco visitando os muçulmanos. Se você quiser viver no meio deles, vai lá, não para criar contenda, não para discutir religião com ele, mas para ser servo. Aí a gente também pode entender o que é servo. Então, como muitos fratos trabalhavam na casa dos outros, para poder ter comida, se você pode trabalhar na casa dos outros? Pode, você só não pode ter salário. Nada de dinheiro, porque senão tu vai querer mais e mais e mais. Tu vai trabalhar, porque eles te dão é comida. Há animais. Então você pode trabalhar lá, pode, mas não vai ter cargo de liderança lá. Vai ser sempre empregado. Não vai ser chefe, não vai ser tesoureiro. Ele chega a botar isso no seu texto, no seu testamento. Ele escreve assim: lá você não vai ser tesoureiro, não vai ser chefe dos empregados. Você sempre vai escolher uma função que vão mandar em você. Aí a gente eu estou me alongando assim, simplesmente para entender que a cabeça do santo é completamente diferente. Ele sabe que o que nos prejudica é quando a gente quer fazer o que a gente quer e não a vontade da vida. Francisco, ele chegou ao ponto de dizer: a nossa vontade não é propriedade nossa, a nossa vontade tem que ser propriedade de Deus. E ele explica: Jesus fez assim quando disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Colocar a sua vontade, não como sua, não é sua. A vontade não é tua, ela é de Deus. Pai, faz o que você quer. Isso que é um missionário. Então, quando o missionário age assim, é: Pai, faça o que você quer. Olha como diz Jesus: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim, mas o Pai é muito maior do que eu. Quando você entende assim, você fica sob a supervisão do alto. E o alto forma esse corpo de unidade que um não disputa com o outro. Forma um corpo de unidade, um organismo. Por que o nosso organismo é um organismo que funciona bem? Porque o coração não disputa com o pulmão, nem o pulmão, nem o estômago. Cada um realiza bem a sua função. Na hora que um quer fazer a função do outro, gera desordem. E é interessante, quando você tem um problema de fígado, você tem dor de cabeça. Você tem um problema de sangue, pode estar dor na junta, está dor de cabeça, etc. Porque é um organismo, é uma unidade. O bem está em unidade. Então, quando você é trigo e entra para o celeiro do Cristo, não só você está sob a supervisão, sob a aura cristal, a aura cristônica, mas você está em unidade com o corpo crístico, com todos os membros de Cristo, com todos os seres que somam na força do bem. É uma aura imensa, por isso que o santo é sempre vitorioso. Você nunca viu um santo perder. Pode botar ele na cruz e de cabeça para baixo, e aí é a maior vitória dele, porque a gente repete isso através do tempo. E o cara que botou ele na cruz, a gente nem sabe o nome. A vitória foi só de Pedro, foi só dele. E ele transforma o mundo. Transforma o mundo. Então, celeiro dele, está sob a proteção dele, pertence a ele, e toda a equipe está com ele, porque estão todos no celeiro dele. A força do santo é imensa. Por isso que eles pedem o Bob: eu tenho uma missão a cumprir e não há nada, nada, absolutamente nada que me impeça de eu cumprir a minha missão. Entrego na mão da providência divina e ela atua. O Cristo diz isso para ele. A força do mal não prevalecerá.
Não está a falar no Evangelho? No capítulo 16 de Mateus.
As forças do mal não prevalecerão. Não destruirão a minha igreja. Não terão condição de arrombar a sua porta. Celeiro. E outra coisa, porque todas as correntes, não tem falange, só tem uma falange, que é a do bem. E todas se coordenam para se somar. Quando do mal é uma organização, mesmo quando é uma organização muito pequena e dividida. Embocada. Então vamos lá. Pronto. Agora, então passou da supervisão. Uma outra coisa. Então ele veio batizar no Espírito Santo. Ele dá para a gente mentores. Todos nós temos mentores e uma porção de guias positivos, de amigos espirituais. Todos esses trabalham sob a supervisão dele. Ninguém entra aqui no planeta sem ter um guia espiritual e uma equipe de espíritos amigos e todos estão sob a educação dele. Isso é o tal corpo mediúnico que todo recebe. Uma outra coisa, ele batiza também no fogo. Então você leva aqui uma vida, chegou uma vida, fez bem, fez mal, que tipo de mal você fez, foi mais ou menos mal, foi muito mal, ou foi a extensão do mal que você fez, aí você morre. Para entrar no planeta, entra sob a supervisão dele. Como ninguém entra na escola sem ser autorizado pelo corpo docente, como ninguém entra para tratamento médico sem autorização hospitalar. Foi aberta uma ficha de internação. Assim, quando você reencarna no planeta, é aberta uma ficha de internação. Automaticamente, o cara que entra no planeta, ele vai para dois tratamentos, hospitalar e educacional. Ele já entra com a proteção do Espírito Santo dada por Cristo. Ele já entra com a proteção de amigos, de mentores espirituais. Está aqui. Aqui para realizar o seu curso, o seu processo de tratamento, de purificação. Ele está limpando o seu irado. Então você reencarna para se purificar e para aprender. Tratamento. Tratar e aprendizado. Está bem? Agora, no exato momento que faz isso, e aí se mergulha aqui, ele também, para sair daqui, precisa de autorização. Ninguém sai do hospital sem autorização médica. Ninguém sai da escola sem autorização do corpo docente. Para fazer isso, você tem que se arriscar. Só tem um jeito, cometendo a loucura, de fugir. Fugir aqui do nosso planeta se chama suicídio. E se você foge daqui, você não foge do campo magnético do planeta. Porque se você consegue fisicamente destruir o teu organismo, perispiritualmente o perispírito tem peso específico, diz Emmanuel no livro Roteiro. E se perispírito tem peso específico, ele tem densidade, então você não vai para onde que quer. Você fica preso ainda ao campo gravitacional, o campo de atração magnética do planeta. Por isso que o sujeito que comete a loucura do suicídio fica preso às vibrações, ao que o Chico Xavier fala no livro, o Espírito fala para Chico Xavier no livro Instruções Psicofônicas, fica preso ao cinturão magnético da Terra, que diz o nosso César Bournier, está lá no meu livro, Um Amor, Muitas Vidas, que agora eu estou entregando hoje para a editora já a revisão da nova edição. Hoje à noite, amanhã já começa a rodar, daqui uns dias está aí. Está lá escrito. É algo viscoso. Um espírito superior, ao passar por essa vibração, ela é viscosa, ela é causa atrito, é uma vibração desagradável, que incomoda, que o espírito esbarra, até ele vencer esse cinturão e entrar numa vibração mais rarefeita. É algo pegajoso, gosmento. Então o sujeito desencarna, ele está preso pelo peso específico dele a esse cinturão planetário. Tanto que o espírito que desencarna, normalmente é difícil aqui no planeta a gente desencarnar, normalmente com a vida que a gente leva. Mas Mas aquele que desencarna sobre proteção espiritual, aliás, sobre proteção espiritual todos estão, você pode se obnubilar essa proteção, quer dizer, bloquear ela, por emborcar a sua vontade, a sua consciência. Mas todo aquele que desencarna sob uma proteção no processo da desencarnação, André Luiz explica isso em muitas e muitas obras. É levado até a beira do mar, a um descarregar das energias materializadas do fluido mais denso do planeta, ele se purifica para então subir e ir para algum, subir ou mudar de vibração espiritual e ir para um ambiente mais compatível. Repare que as desencarnações são feitas em ambientes com água, ajudando o processo da purificação, para ele ficar mais rarefeito. Então, se ele desencarna pelo gesto da violência, aí então ele não faz essa limpeza, e se ele não faz essa limpeza, ele fica preso ao cinturão. Foge, mas não foge. Continua preso. Agora, então, só tem um jeito. Se ele entra aqui sob a proteção de um Espírito Santo, de um Espírito Superior que está no celeiro do Cristo, unido a outros seres, a grande falange crística, e se ele reencarna aqui com essa autorização, e é autorizado para ele, oficialmente, que ele vem para cá para purificação e para aprendizado, escola, hospital, agora também para sair também. Ninguém desencarna quando quer. Encarna programado, desencarna programado. A nossa encarnação é programada, a nossa desencarnação é programada. Já está tudo marcado. Tudo certinho. Não pode nada. O tempo que a pessoa vai ver, como vai viver, etc, etc, etc. Então, encarna sob a orientação e desencarna sob a orientação. Se para encarnar precisa de mentor para ligar a alma ao corpo e planejar a encarnação, para desencarnar precisa de mentor para fazer desligamento e realizar a desencarnação. Nós vemos isso nas obras espirituais. Então, para entrar e sair, está sob a guarda espiritual. E para permanecer aqui, também está sob a guarda do Espírito Santo. E o cara então sai, desencarna. Agora vai haver o julgamento. Vai ser colocado na balança, como falam lá os indianos, perdão, os egípcios. Vai colocado na balança. O coração fica num prato e uma pena no outro. Vamos ver. Vamos ver como é que está o sujeito, né? Então, o sujeito ele desencarna. E aí, que fruto que ele dá? Ah, então tem frutos negativos? Vai ter que fazer a purificação. É aí que entra o que diz Rustem, com a explicação de que o Cristo batiza no fogo. O processo de purificação astral na erraticidade não é um processo desordenado. Processo de purificação, ninguém desencarna e vai passar por dor, sofrimento, angústia, perseguição, aquela coisa toda. Se não tiver que passar, consciência tranquila, é do Cristo, é do Cristo. Se não é do Cristo, não é do Cristo. Mais ainda, se praticou obra boa, muito bem. Se não praticou, o que fez de errado? Começa aí o batismo pelo fogo. O que é o batismo pelo fogo? É o batismo fruto da culpabilidade. É a culpa que cada um tem. É a culpa. É aí, é a expiação. E aí você expia. E vai passar o impacto de quadros que vão ser projetados. E quadros que não são projetados só por espíritos desencarnados. Antes de tudo, são quadros que são projetados por você mesmo. Porque a culpa é como se um sinete daquele carimbo, quando você vai no cartório e o cara bota um carimbo reconhecendo que aquele documento é verdadeiro, assim a culpa é como um carimbo que está na tua alma reconhecendo que ela é verdadeira, que ela te pertence. E ela é viva. E ela projeta imagens. E você começa a se sentir cercado daquelas imagens, da culpa moral e da culpa intelectual. Agora, elas são sempre proporcionais ao erro cometido. Não há um mínimo de justiça. Por quê? Porque como ela é um derramamento das suas próprias projeções, só vai ter perturbação na quantidade precisa do que você merece. E quem está colocando esses quadros para fora é você mesmo. É ninguém. Vamos imaginar o seguinte.
Aqui eu acho que esse exemplo vai ficar bem fácil. Tá certo? Você vai subir numa bicicleta. Você pode fazer o teste. Mas você vai fazer o teste só mentalmente no chip, não faz? Toma uma dose de cachaça e sobe na bicicleta para dar uma volta. Tá certo? Pronto. Você vai ter um certo desequilíbrio. Tá bem? Agora, depois, você toma dois copos de cachaça e vai andar de bicicleta. Três copos de cachaça, dez copos, dez garrafas. Vai depender da tua quantidade. Daquilo que você ingeriu, por exemplo, a tua alucinação e o teu desequilíbrio em termos da alucinação alcoólica vai ser proporcional às suas fraquezas e à quantidade de álcool que você ingeriu. Se foi pouquinho, daqui a pouco passa. Não é isso? Passa lá uma dor de cabeça e tal, você dá um vômito, pronto, passa. Tem outro, não. Você vai ficar vomitando, vai ficar, vai ter problema sério, vai ter problema de pressão, isso, uma opção de coisa. Pode demorar muitos dias para poder fazer essa limpeza. Né? Então, qual vai ser o tamanho da alucinação sua? Vai ser proporcional ao aquilo que você ingeriu de alucinóide. Quanto mais você ingeriu de alucinóide, mais vai ser o tamanho dos quadros alucinatórios que você vai ter. Então o tal fogo, que também é autorizado pelo álcool, porque só é autorizado, é porque é uma espécie de limpeza, o que está havendo é o vômito. Você comeu mais e bebeu mais. Todo mundo já sabe o que é isso. Sente aquele negócio. Como é que é o nome disso, Einstein?
Lembrança.
Lembrança de fogo. Tem outro nome. O sujeito está no outro dia. Não, sim. Mas que no outro dia o cara está na mala.
É saca.
Viu o que vocês querem?
É saca. Eu só queria saber o cabo que estava acostumado. Ó, então é a ressaca. Ó, é aquele horrível, né? A ressaca. Tá, aquele enjoo, sabe? Aí você vai naquela ressaca. E a primeira coisa que você fala, nunca mais vou comer isso. Nunca mais vou beber isso. É ou não é? Essa é a primeira coisa que o sujeito fala. Então já começa a ter um compromisso com a verdade. Se eu não vou mais fazer, ele já sabe que aquilo não presta. Ele já tinha consciência do bem e do mal. Legal? Bom, segundo, se ele vai vomitar, parece que é uma coisa desagradável, mas o vomitar não é bom. Vomitar é muito bom. Quando você faz aquele vomita e limpa e depois toma uma água de coco e tal, e você limpa, o que a gente fala, limpou a serpentina, melhorou, etc. Repare que a gente até costuma dizer, a pessoa que está muito enjoada, ela vomita, então agora ela vai melhorar, não é isso? Então veja bem, quando diz que vai ser batizado pelo fogo, primeiro que é automático. Você fala assim, poxa, mas por que o Cristo permite isso? É que não tem como. É você tomar 5 copos de cachaça. Por que o Cristo vai permitir ele ficar bêbado? Compreendeu? Aí ele vai ter alucinação. Por que o Cristo não é automático? Você tomou 5 copos de cachaça, você vai ficar doidão. E vai ter alucinação, e vai ter enjoo, e vai ter ressaca, e vai vomitar. São quadros que vão acontecer, que vai ser proporcional à sua fraqueza e à quantidade de situações negativas que você ingeriu. Esses quadros, essa alucinação, esse estado de desagradável moral que você sente, não quero mais fazer isso, por que eu fui fazer moral? Intelectual, que você sabia e fica com a consciência pesada, por que eu fiz, meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Se eu, onde que eu estava com a cabeça é intelectual? Eu tinha capacidade de... Por que eu fiz isso, onde que eu estava com a cabeça? Então, essa situação são quadros morais, intelectuais. Esse quadro de terror é catarse, já faz parte da purificação. Ninguém está sofrendo no plano espiritual abandonado, ficou claro? Ninguém está sofrendo. Bom, quando o sujeito entra aqui no planeta, ele não entra sob a supervisão
Espiritual?
É.
Quando ele não sai sob a supervisão? Sai.
E ele continua sob essa mesma supervisão? Continua. Com os mentores. Então, mesmo quando ele está passando por essa situação, ele está sendo protegido pelos mentores. Necessariamente não precisa o médico ficar ali. O médico, você está em crise, o médico não precisa ficar te olhando na cama. Se já está regulado, medicado, está orientado, tá certo? O médico não precisa, ele não fica ali 24 horas no quarto te acompanhando no leito. Ele passa, faz a revista, vê como é que você está. É assim? Os nossos mentores vêm, passam a revista, vê como é que está. Vê o volume energético que a pessoa tem. Pode até medir o volume de energia que ele ainda tem para colocar para fora. De quadros alucinógenos. E até quando que ele tem quadros alucinógenos e que já pode, de alguma forma, intervir. Em que ele já pode receber algum outro tipo de remédio, algum tratamento, mesmo com um quadro alucinatório, ser levado para as camas de retificação. Repare que nas camas de retificação, lá do livro Nosso Lar, de André Luiz, o sujeito tem alucinações, mas já tem alucinações que já podem ser tratadas em determinado hospital. É essa a colocação. A supervisão continua. Bom, e se ele se desliga pelo suicídio? A morte não foi feita pelos mentores. O desligamento não foi feito pelos mentores. Ele entrou aqui com proteção? Entrou. Ele continua com proteção? Continua. Agora ele saiu de forma abrupta, sem a orientação para desligamento no caso da morte. Sim, mas ele não tinha mentor? Tinha. Ele continua com mentor? Continua. E quando ele tiver preso ao cinturão vibratório planetário, sofrendo aqueles quadros todos do remorso, do suicídio, ele também continua sua proteção espiritual. Então, o batismo pelo fogo, em termos do batismo de expiação, quando você desencarna, é sob a supervisão. Aí vai indo, aqueles quadros vão cedendo, você já começa percebendo o mentor, igual quando o corpo está acabando, vai melhorando, você vai entendendo aquele quadro, poxa, agora tem que ver onde botou hoje, dá pra ver onde botou. Ah, tu tá no hospital, cara, caiu, tu tava com um alcoólico, tá no hospital, ah, então todo mundo surdo, a enfermeira é o médico, já começa assim, daqui a pouco já começa a entender, tá? Ah, que hospital você tá, onde você tá, etc. Então começa a proteção, no sentido de você visualizar a proteção. Aí quando você vai conversar com o médico, doutor, qual foi o tamanho do estrago? Não é assim que você está falando? Qual foi o tamanho do estrago? Aí vão dizer assim, você não sabe que você estava dirigindo, matou duas, três pessoas. Você apagou no carro, ainda bateu no poste, ainda você está com a cabeça, aí vai dar ficha. O sujeito se desencarnou assim, olha, é ficha. Então agora, mas eu fui fazer pelo pulo e tal, lá, lá. Então. Começa agora que ele está consciente, um processo de aprendizado, e diz para ele, olha, cara, você precisa continuar o seu tratamento. Você precisa continuar o tratamento. Aonde que eu me trato, doutor? Bom, você quer saber como que uma pessoa faz? Para ser tratado, você vai ao hospital. Para aprender, você de escola. Então, você precisa outra vez de escola e hospital. Aonde foi que você errou? Foi lá naquele ambiente? Então, você vai voltar para lá. Você vai voltar para acabar o seu tratamento. Então, se você está sendo tratado no hospital, eu não tenho que te tirar daquele hospital, eu vou estar no outro. Aqueles médicos já te conhecem, aquela equipe, etc. Então, você vai continuar lá naquela escola, lá naquele hospital. Vai voltar para continuar o seu tratamento. Pronto, é isso. E aí, então, ele aceita, planeja a sua encarnação, a sua nova fase de aprendizado, e ele vem para cá. O fogo continua atuando. Agora vai atuar em forma de expiação, expiar os erros cometidos, expiar aquilo que ele repetiu, expiar aquilo que ele prejudicou, expiar aqueles frutos errados que ele deu, e ainda vai ter provações, que são novas etapas que ele precisa vencer. Então, batismo no Espírito, ter a proteção espiritual, é a autorização de Cristo. Todos os mentores espirituais trabalham sob a autorização dele. É ele que envia os Espíritos Santos, olha o dia de Pentecostes. Ele que envia os Espíritos Santos sobre todos, para que todos estejam com proteção. E todos estão sob a proteção de Espíritos que estão ligados a ele, que fazem parte do seu celeiro, que são que são tribos que foram armazenadas no seu cérebro. Segundo, todos vão passar também pelo fogo, mas pelo fogo desta expiação, tanto na forma de encarnado, como na forma da expiação, na forma desencarnada na erraticidade, como na forma de encarnado aqui, todos vão passar. E o tamanho desse fogo, dessa expiação, é matematicamente controlada, cirurgicamente controlada, por equipe médica perfeita, sempre visando o tratamento. Não é fogo por fogo, é fogo num processo de limpeza, é fogo num processo de acompanhamento. Você teve a loucura de tomar cachaça, ficou doidão. Agora o processo de cura, de limpeza, se é um processo de catarse, que você mesmo vai ter que vomitar esses quadros horríveis das ilusões que você criou, a supervisão, o cuidado médico é deles. É tudo sob a supervisão dele. Bom, então tá. Agora tem uma outra coisa. Então o trigo vai para o celeiro e a palha vai ser queimada. O que é a palha que vai ser queimada no fogo que jamais se extingue, jamais acaba? É a palha. O que é a palha? É a culpa. Por enquanto que tiver culpa, é fogo. Quando você bota lenha na fogueira, a fogueira apaga. Que horas que o fogo vai acabar? Quando acabar a lenha, concorda? Por enquanto que tiver palha, tem fogo. É fogo que jamais se extingue. Porque a linguagem é que foi dita de tal forma que a gente vai ideia de continuidade ao fogo. Quando o problema não é no fogo, é a palha. Olha bem, fogo que jamais se extingue dá ideia de que o fogo não acaba. Não. Todo fogo acaba quando acaba a palha. É que a gente fica preso na palavra fogo, que jamais acaba, porque esquece da palha. O fogo jamais apaga enquanto tiver palha. Você bota a fogueira, vai botando palha, quanta palha você for colocando é quanto fogo tem. O fogo jamais apaga, por enquanto que tiver palha. Ficou claro? Tá bem. Quando acaba a palha, acaba o fogo. A palha é a culpa. Por enquanto que você tiver culpa, tem esse fogo queimando, esses quadros, esse processo de imaginação, esse processo de purificação, esse processo de limpeza, que se faz das duas formas, no plano espiritual e nos embates das encarnações físicas, por quadros morais e por quadros intelectuais, do lado de cá e do lado de lá, sempre com a supervisão crística, sempre com a supervisão crística. Mas é aí, eu não tenho uma folga? Não. Por enquanto que tiver palha, tem fogo. Muita paz.